Olá, eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton, um centro de arte no bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir o que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. Esta é uma temporada especial no âmbito da exposição Diante do Tempo, organizada pela Appleton em colaboração com o Museu de Arte Contemporânea de Elvas, o Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco, o Centro de Artes Visuais em Coimbra e a Cortex Frontal em Arraiolos. Esta exposição é financiada pela DG Artes através do Programa de Apoio da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com apoio mecenático da HC e Construções, Coleção Maria Irmã de Cabral, A2P e My Story Hotels. Desde 2020 conta com o financiamento da Câmara Municipal de Lisboa e desde abril de 2024 com o financiamento da República Portuguesa, DG Artes. Este podcast é sobre a exposição Diante do Tempo, organizada pela Appleton em parceria com a Cortex Frontal em Arraiolos, o MASSE em Elvas, o CCC de Castelo Branco e o CAV em Coimbra. Neste quarto episódio, conversamos com duas das artistas convidadas para participar na exposição, neste caso, Joana Vilaverde, que apresenta as obras Chão e Uma Luz, ambas 2025, acompanhadas pelo texto de Marco Menot, e Susana Mendes Silva, que apresenta em colaboração com Yara Mariamaki, Untitled, Get Back, de 2023, acompanhada pelo texto de Joana Valsacina. Olá, Susana, olá, Joana, bem-vindas ao podcast da Appleton, nesta edição especial.
Olá. Olá, Vera.
É um prazer
Olá,
teres
Joana.
Aqui e teres aqui
Obrigada.
Juntinhas é uma alegria, sim. Para começar, se calhar contextualizávamos um pouco a obra que cada uma apresenta em Diante do Tempo, as premissas que estão por trás desta apresentação, já que a Joana decidiu mostrar escultura, um objeto resgatado, não sei como lhe chama, Joana, e pintura, e a Susana, uma performance oracional que já tinha acontecido na Appleton. Não sei quem quer começar.
Pode começar a Joana por ordem alfabética.
Bem, sabes lá se dá. Já não estamos mal. Então, primeiro queria te agradecer fazer este podcast e nos dias que correm, tão distópicos disto tudo, quer dizer,
É
podermos
verdade.
conversar e está tudo relacionado com a ideia da tua exposição e do aniversário da Apple. Esta coisa do tempo e tudo. Ora bem, então, eu chamo, se calhar chamo-lhe aquela para descrever um bocadinho o que lá está, não é? No fundo,
Sim.
se estivéssemos a falar para alguém que realmente não estivesse lá estado, ou que a pedra que lá está é um bocado calcário, que eu não chamo escultura porque, na verdade, eu não fiz nada, eu resgatei mesmo do lugar e peguei nela. Tive que pensar porque que existia aquela pedra ali naquele lugar. E
Sim.
aquilo é calcário porque tem relação com a Palestina, porque inicialmente o projeto, ou a razão de me teres convidado, suponho que fosse uma exposição que aconteceu na Appleton, 2016, não foi? Qualquer coisa. Que vinha de um trabalho que eu tinha estado a fazer depois de ter estado 3 vezes na Palestina.
Exatamente, sim.
Portanto, aquilo ligou-me muito àquele lugar, essa estada na Palestina, mais ainda do que eu já tinha de curiosidade, de interesse pelaquela resistência, por aquelas pessoas e para a relação tão grande que há com o Alentejo, onde eu vivo. Aquele lugar, as oliveiras e aquilo tudo, geograficamente tem muitas parecenças. E lá está a pedra e o calcário são o chão da Palestina e aquilo que eu conheço. Portanto, era trazer para aquela sala uma realidade, uma coisa tão física quanto o conhecer um lugar que muitas vezes dizemos eu pisei este chão, não é? Ou qualquer coisa assim. Portanto, em relação à pedra, acho que é isso que eu posso dizer e que eu não me alongar muito só na descrição, senão
Chama chão, não é?
chama-se chão e é o chão que eu conheço daquele lugar e o chão que também está aqui onde eu vivo, não é? E a pintura chama-se Luz, porque, quer dizer, é uma pintura de 2 metros por um e pouco, uma coisa assim, 2 metros e qualquer coisa por um e pouco. e que é um monte de cor e de vontade de misturar burnt sienna até sienna queimado e negro. Porque eu vinha de umas pinturas abstratas, ou não sei se são quais abstratas, não sei, de umas paisagens, de umas coisas luminosas, com alguma luz, não é? E começou-me a fazer muita confusão fazer isso durante o genocídio que está acontecendo na Palestina, como assim eu fazer pinturas de céus brilhantes e tudo tão lindo. E então fui para o negro e para o siena. Mas eu não queria que o mundo fosse tão mau como na realidade nos apresenta agora, não
Claro.
é? E então, por causa disso, quis deixar uma esperança qualquer. E então, essa esperança é um resto de uma pintura anterior, é estes traços todos de siena e preto, que é um amarelo no meio, é um buraco, talvez. E é uma esperança, e é uma luz que vem de uma escuridão qualquer. E depois a conjugação, só depois de lá ter montado aquilo, a conjugação das duas coisas e a maneira como se pode ver, pode aquela pedra ter sido cuspida desse buraco, ou pode vir a ser engolida, não sei, isto é tudo o que eu digo, mas na verdade, cada um faça
Ah,
comigo.
cada um vê como entender, exato. Susana, bom, a peça que está em Elvas, de facto, tem uma história para trás. E na verdade começa com o início do ciclo Get Back, que teve curadoria da Carolina Trigueiros, e nessa altura a peça que apresentámos chamou-se Untitled Get Back. Bom, e mais do que tudo, o Get Back é voltar a um espaço onde eu já tinha estado, mais do que uma vez. Que é Appleton, mas olhando bem, pensando bem, sempre com peças ou intervenções que eram performativas ou eram performances. E para Elvas houve uma adaptação da mesma peça, pensada igualmente com o Iari Maria Machi, mas desta vez com um texto da Joana Valsassina, que foi uma das pessoas que foi à inauguração. Portanto, o meu get back foi o único, parece-me que foi só uma noite.
Mas também é o único que tem o texto de outra curadora, já viste?
É verdade. E, portanto, a primeira curadora escreveu sobre uma coisa que ainda não tinha acontecido, era uma descrição, e a segunda, enquanto espectadora, participante, digamos assim. Bom, eu não posso adiantar muito o que é que está em Elvas e não posso ter um discurso como o que a Joana agora teve, porque, na verdade, como é que eu hei de dizer? A peça vive muito das pessoas chegarem lá
E a viverem.
e a viverem, exatamente. E na verdade, se não vão ter a oportunidade de a ver,
Em
vão ter
Elvas.
mesmo que ir a Coimbra. Portanto, podem já começar a
Primeiro
organizar o vosso
agenda.
agenda e fundos de maneio, porque eu também não vou adiantar muito mais. Ou seja, a obra, o Untitled Get Back, é uma obra que vive do espaço em que está e que vive das pessoas que lá vão. E mais uma vez, tal como o Square Disorder, o que pode acontecer é que ou se ama, ou se odeia, ou nem sequer se percebe que estava lá alguma coisa.
Sim.
Talvez seja o meu resumo.
E há uma certa ironia na tua peça. Podemos falar um bocadinho mais para a frente sobre isso. Agora, uma pergunta bastante aberta e genérica, ligada ao tema que serve um pouco de denominador comum nesta exposição. No processo criativo, há uma tensão entre o tempo vivido, o tempo da memória e o tempo do espectador. Será que a vossa obra convoca tempos múltiplos? Como se inscrevem essas camadas na vossa prática? Joana. Pá, eu considero que Todas as obras convocam tempos múltiplos, não é? Porque nós não nascemos do além, não é? E, portanto,
Sim.
as coisas são feitas hoje, não é? Com um historial qualquer de vivências sociais, histórico, conhecimento, não é? E, portanto, eu não sei enquanto estou a fazer. Não estou a pensar nisso, estou a pensar, as coisas saem muito fisicamente, não é? De uma urgência em fazer, e portanto, uma coisa meio animal, uma necessidade de fazer. Mas é evidente que esse fazer existe porque já alguém fez coisas assim antes, não é? Portanto, e nem eu espero, nem tenho essa ambição. De fazer, de repente, descobrir pólvora ou de fazer coisas novas. Não, é uma coisa muito minha, muito pessoal, fisicamente minha, muito emocional, se calhar, que vem, evidentemente, desse tempo todo, dessas minhas vivências, desses meus interesses, de tudo o que é para trás, tudo o que é hoje, não é? E no futuro só teóricos ou historiadores é que poderão analisar melhor, mas eu não, enquanto fazedora da coisa,
Sim.
não ambiciono pensar em questões ou provocar,
Sim.
ambiciono proporcionar um tempo de atenção, não é?
Sim.
E isso, pronto, mas.
Já é o tempo do espectador, não é? Já é o tempo do futuro, não é? Quando deixas uma coisa montada. Mas neste teu caso, eu acho que a questão do tempo é pertinente, é muito pertinente, porque tudo isto é resgatado, não é? De um tempo vivido que te marcou muito. No, entretanto, há um outro tempo que é o da exposição da Appleton, e esse tempo mudou e se marcou muito também as tuas decisões.
Claro, quer dizer, primeiro começa, não é? Não sei se tu queres falar já dessa situação, mas primeiro começa por razões técnicas que há uma peça de 2015 que não pode estar ali naquela sala. E isso a mim de alguma forma, quer dizer, até poderia estar como. É uma coisa de 2015 que eu fiz em 2015, mas uma vez não estando, eu ainda me pus a tentar trabalhar com outras coisas que estavam dentro do carro, de um Peugeot 404, e não me fazia sentido, parecia que eu estava a ilustrar ou qualquer coisa. Um momento que foi esse meu conhecimento daquele lugar da Palestina. E hoje, como as coisas estão, era um absurdo, era como assim? De facto, acho que um artista tem muitas dificuldades em falar sobre o seu trabalho, mesmo porque, na verdade, a vontade que me dá a dizer é mesmo como assim eu estar aqui a fazer arte? Quer dizer, está a acontecer, as pessoas, eu primeiro prefiro viver, não é? Entre uma pistola e ir trabalhar, se me tenho uma pistola na cabeça, interessa-me mais viver do que ir trabalhar. Porque sei lá o que é que. A vida são montanhas de coisas, não é? Pode-se ir descobrir outras coisas. E eu pus-me essa questão: como é que eu vou agora? Estou aqui a fazer arte e as pessoas estão todas a morrer. E portanto eu tinha que ser muito honesta naquele trabalho, e por isso aquilo parece tão vazio, e por isso, mas não é vazio, é muito cheio até, se a pessoa quiser e tiver o tempo de olhar para e sentir alguma coisa, mas pronto, havia isso de eu não querer ilustrar
Sim.
nada, queria que fosse uma coisa emocional.
Sim. Acho que era se vaz vazio e a Sandra também ter falado do vazio. Porque, na verdade, a sala dela também é um. Pode ser encarada assim, não é, Sana? Como um vazio. Mas no teu caso tens mesmo um outro tempo. Que é o tempo em que a pessoa entra na obra, não é? Porque não tem nada a ver, porque, como tu dizes, a pessoa ativa a obra. Portanto, há esses dois tempos em que tu a imaginaste, mas só a viste realmente, viste, entre aspas, não é? Quando
Ela foi ativada, não é? Tanto na Appleton como em Elvas.
Sim, o tempo é curiosamente um dos fatores mais importantes naquela obra, até porque foi muito interessante. Na inauguração, eu estive todo o tempo à porta, até porque queria conversar com as pessoas e perceber o que é que se passava com elas, porque, pronto, vocês já sabem, é uma das partes que eu gosto mais, é essa interação. É muito interessante pensar-se que numa inauguração não há tempo. E depois, por outro lado, pensar numa coisa que a Joana disse, que é como é que se faz arte quando se está a morrer. E se nós pensarmos estas duas situações, que não têm aparentemente nada a ver, ir a uma inauguração e fazer arte quando se está a morrer, ligam-se ambas com uma coisa, que é o tempo. O tempo tornou-se uma coisa tão preciosa. O tempo da vida, o tempo para viver, tornou-se um bem raro, não é? Se nós olharmos à nossa volta, por exemplo, o sítio onde eu moro, eu vejo pessoas todos os dias presas em carros de manhã e à noite, e vejo pessoas a saírem e entrarem do comboio da margem sul. Essas pessoas chegam muito cedo e a maior parte vão-se embora muito tarde. E eu penso, uma pessoa que mora, ou seja, não é só apanhar o comboio, não é? Depois é apanhar o autocarro, se calhar para casa ainda. Quantas horas é que uma pessoa tem realmente para ser, para estar só? E se calhar hoje em dia não temos. E pensando no que a Joana disse, como é que se faz arte quando estão pessoas a morrer estão sempre, não é? Agora, em que condições é que elas estão a morrer? E se nós olharmos, talvez isto esteja a tornar sério demais, mas se nós olharmos, como é que de repente o tempo de viver, porque as pessoas estão a morrer e o tempo de viver com sentido e construir coisas, como é que nós o temos? Porque o que eu sinto é que eu ando sempre a correr, mesmo que eu não queira, para conseguir fazer tudo aquilo que eu tenho para fazer enquanto artista. E não é só o que eu tenho para fazer poeticamente enquanto artista, é o que eu tenho que fazer enquanto artista para sobreviver, poder fazer arte e poder fazer arte, atenção, de um ponto de vista político, porque eu não me interessa fazer arte porque estou a ser pressionada para ter uma pecinha na feirinha da Arco e na galeria e aqui e ali. Fazer arte quando os outros estão a morrer, ou chamar para questões que vão quebrando as pessoas. Não é? Que vão quebrando as pessoas e que vão as deixando sem agenciamento, sem qualquer tipo de autoridade sobre a sua vida. É sobre isto que nós fazemos arte. E é muito importante que a continuemos a fazer, tanto a Joana como eu, como a maior parte dos e das artistas, para quem esta camada de colocar questões é muito importante. Pronto. E nesse sentido, para mim, o tempo é esse tempo que é um objeto de luxo, é uma coisa de luxo, e é o tempo depois da criação e o tempo de experienciar a obra de arte. Pronto, e se olharmos para estas dimensões todas que tu nos trouxeste na tua pergunta, eu achei muito interessante esta situação de entra e sai, entra e sai, entra e sai. E para muitas pessoas aquela obra não foi nada, porque nada aconteceu. Foi dentro delas, nada aconteceu. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que está bem, pronto. Se é esta a tua atitude para com as coisas, para com o mundo, então é isto que esta obra vai ser: nada. Então não vai ser nada para ti. E portanto, aquilo que as pessoas dão, e é isso que elas têm que perceber, aquilo que as pessoas dão é aquilo que elas vão ter de volta. Portanto, aquela obra, para além do mais, e se calhar a da Joana também, e outras obras que estão ali, são um espelho. Elas não dão nada, elas não recebem nada.
A propósito dessa questão do tempo de vida e da impossibilidade de fazer coisas, eu Vivo aqui no Alentejo, não é? E isto, quer dizer, eu demorei algum tempo a usufruir do tempo que aqui tenho, não é? E a perceber, porque eu vinha da urgência de fazer, da coisa de Lisboa e não sei o quê. Mas o facto de estar aqui no Alentejo levou-me a uma prática que não era de todo a minha, que eu venho da pintura figurativa, e em 6 anos que tenho este ateliê absolutamente maravilhoso, e portanto ter este privilégio de estar no Alentejo, de ter este lugar de trabalho, de ter este tempo, levou-me a fazer um tipo de trabalho que eu acho que se calhar nem sabia que tinha em mim se continuasse a viver em Lisboa. E fartei-me de pensar nisto, de a quantidade de artistas, e se calhar se tivessem os meios, o tempo, e o tempo, eu suponho que se calhar viver numa urbe impede logo, não é? Mas a quantidade de artistas que se calhar podiam ir por um caminho que não sabiam, porque eu antes de estar aqui não fazia a mínima ideia que podia ir parar ali, e sei lá quantos artistas não têm outras coisas dentro que nunca vão saber, porque não têm esse tempo.
Por isso é interessante tu fazeres as residências artísticas. Estamos aqui já a divagar, porque eu acho que talvez seja uma oportunidade, não é, desses artistas, quando estão aí 3 semanas, sentirem se calhar um bocadinho o que é que será, e terem essa opção, eventualmente,
Claro, é partilhar isso também.
é partilhar com eles, não é?
Mas pronto, queria só dizer isso por ter pensado muito nisso, de quantidade de artistas que se calhar não
Sim.
chegou a um lugar que podia ter e não sabe. Pronto, agora sim, deprimida.
Olha,
Não era
há na vossa prática uma vontade de provocar menos o racional e mais o sensorial, já que o vosso trabalho deve ser sentido antes de ser compreendido, certo? É um risco ou é, de certa forma, interessante que o público não interprete da forma mais expectável? Quando a interpreta, não é, Sana? Não é quando vem embora antes do tempo?
Pois, a tua pergunta é muito interessante, e porque se olharmos para a minha prática artística, as pessoas pensarão que eu sou muito mais racional, mais conceptual, mais, sei lá, imensas coisas que me chamam, mais política, mais isto, mais aquilo. Mas na verdade, o meu trabalho também tem uma qualidade muito sensorial. E muito de ligação com as pessoas, mesmo que eu não esteja lá. E então, apesar de todas essas dimensões da obra artística que são importantes, essas dimensões, há sem dúvida, e por isso é que isto para mim é arte, não é? Esse lado sensorial e o lado experiencial, um lado mais matérico, mais afetivo, mais hands-on, como dizem os ingleses. E portanto, claro que sim, há sempre esse lado sensorial que tu falaste. Mas depois, por outro lado, a obra de arte para mim é sempre uma coisa aberta, não há forma de não o ser. E portanto, o público vai interpretá-la como interpretar. Isso é normalíssimo, porque as pessoas só conseguem entender o mundo através das experiências que têm, não é?
Sim.
Eu, como vocês sabem, dei e dou aulas em arquitetura paisagista, e não sendo arquiteta paisagista, é muito engraçado como a minha maneira de olhar a paisagem mudou completamente. Ou seja, eu vou num carro e eu estou a ver coisas que vocês não estão a ver. Porque, por exemplo, um determinado alinhamento de árvores quer dizer que ali há água e que há ali um curso d'água, e ninguém o está a ver, mas eu sei que ele está ali porque eu aprendi a ver isso. Ou a água está de uma determinada maneira, e vê-se logo que há ali um processo em que deve haver ali poluição, mesmo que ela não seja visível. Portanto, a maneira como nós olhamos para as coisas e as interpretamos, e passam sempre pelas chaves que nós temos para descodificar as coisas, e portanto é óbvio que o público vai ver coisas completamente diferentes. E voltando a uma coisa interessante, que foi como eu estive à porta da minha peça na exposição, quando as pessoas saíam, muitas falavam comigo, ou eu até via a cara delas e ia-lhes fazer perguntas. E, portanto, também conseguiram gerar-se conversas, e até às vezes iam-se juntando outras pessoas que entravam e saíam, ou pessoas que tinham miúdos e que depois isso dava azo a também ter um público que tem um olhar sempre muito diferente do nosso, não é? Que é o público infantil. E portanto eu aí percebia que as interpretações e a forma das pessoas sentirem as obras são mesmo inesperadas para nós, que tentamos às vezes sem querer controlar o significado, não é? Controlar a forma como as pessoas experienciam o nosso trabalho.
Joana.
Pois eu não sei, olha, em relação a eu imagino que a pessoa tem de facto que ir de coração aberto para poder ver realmente a obra como eu a quereria. Mas, por exemplo, na inauguração, se calhar, ao contrário do que se possa imaginar, até era mais fácil ver e sentir a peça da Susana do que a minha, porque é um lugar de passagem, porque realmente é um lugar verde, retiniano, não é? Está ali uma coisa, e portanto está imensa gente a passar e não sei o quê. Não há esse momento de sentir, de poder estar sozinho, porque também é muito importante estar sozinho quando há coisas para ver, não é? E sentir qualquer coisa. E na inauguração eu acho que ali era provavelmente impossível, ou quer dizer, não será impossível sentir as coisas, talvez para pessoas já com muito conhecimento e que já viram muitas coisas e, portanto, imaginam aquilo sem pessoas, conseguem imaginar, ou como a Susana consegue ver os rios porque estão soltos, os artistas ou os historiadores, ou sei lá, pessoas mais ligadas
Profissionais das artes, sim.
às artes. Mais depressa, reconhecem ali qualquer coisa.
Por exemplo, para ti, Joana, é interessante para ti que as pessoas entrem na tua sala e só leiam depois o texto do Marco, ou seja, que não descodifiquem logo. É interessante para ti perceber a reação, porque tu também estiveste na sala e houve momentos em que a sala ficava vazia e estavas lá, e é um bocadinho à volta disto a minha pergunta é se para ti. Isso era interessante no sentido em que o que é que elas veem antes e depois de lerem o texto, não é? Porque o texto é bastante descodificador no teu caso.
Quer dizer, se interessa muito mais o que é que as pessoas sentem antes de ler o texto, não é? Não vão ligar diretamente ao lugar geográfico que aquilo pode estar a falar, porque também pode estar a falar de outra coisa qualquer, mas por acaso está a falar de uma coisa concreta, mas interessa muito mais o que é que. Se houvesse essa possibilidade, essa disponibilidade que foi oferecida, não é? Foi oferecido a mim aquele lugar e aquela exposição das coisas. E a pessoa tem que ter também essa possibilidade e disponibilidade
É
de
uma
ter
opção, não é? É uma opção.
de ver, não é? E interessa mais isso, não é? A sensação, não é? Que sensação é que aquilo traz, não é?
Exato. Tendo em conta o título da exposição, Diante do Tempo, que é inspirada no livro do título homónimo de Huberman, como se relacionam ambas com a ideia de obra como assombração ou vestígio, que é uma coisa que o autor propõe no livro? Sentem que o vosso trabalho carrega algo de espectral, de crítico ou de não dito? Que lugar ocupa o não visível naquilo que vocês apresentam?
Tudo.
Tudo.
Sim, porque é o espaço possível do outro, não é? O outro que veja o que quiser. Mas eu, por acaso, a propósito desta tua pergunta, queria imenso contar uma coisa que me aconteceu há muito pouco tempo. Eu fui ver a Madrid, a exposição do Greco no Prado, porque. E aconteceu-me há muitos anos que não me acontecia sentir assim tipo um murro no peito, assim, como assim? O que é isto? Tem a ver com o Uberman. Era uma exposição muito pequenina, tinha as pinturas do El Greco da Capela de Santo Domingo em Toledo e tinham retirado menos uma pintura que acho que está em São Petersburgo e, portanto, não estava lá. Acho que eram nove, mas pelo menos duas das pinturas que são do altar da igreja da Capela de Santo Domingo, eu não conheço o lugar, que era São João Batista e outro santo que tem aquelas que acabam assim, eu não
Sim.
sei como. Como é que se chamam? Pronto. E aquilo foi tirado da capela, foi retirado de uma maneira que traz consigo também a madeira que agarra a tela. E quando de repente eu estou a ver aquela pintura, o Greco, que é o pintor que uma pessoa conhece, de repente, nas laterais, na tela, que não é visível na igreja, estão as pinceladas do Greco ou de limpar o pincel ou de qualquer coisa. E aquilo fez, de repente, o homem apareceu, um assombro humanista, que é, de repente, aquela pessoa que eu tenho como Greco, o grande pintor, havia mesmo, como
Era a
muitos dizem,
mesma pessoa, um ser humano.
existia mesmo uma pessoa que até pintava de lado, limpava o pincel e estão lá aqueles traços. Portanto, há um vestígio do fazer.
Sim.
E isso foi tipo loucura. Isto foi agora que aconteceu mesmo há muito pouco tempo, por isso é que. Não, e porque faz sentido, não é? Esses. Em relação à minha própria obra, depois ainda precisa depois de falar do Greco, não é? Quer dizer, eu penso mesmo que o que eu quero é que caiba lá tudo, a possibilidade da pessoa sentir o que quiser e sobretudo que tenha o tempo para isso e essa disponibilidade. Mas eu sinto muito que cabe um bocadinho aos teóricos e aos historiadores falar disso, em relação a esse. O que é que depois faz às pessoas? O que é que. Eu sou muito prática, eu quis fazer aquilo assim. Depois, não sei, quer dizer, sou prática e penso nas coisas e assim, mas acho que não me cabe a mim saber o que é que eu fiz.
Sim. Susi.
Bom, voltando, eu não li esse
Esse livro
livro do Jorge Didi
e eu,
Huberman,
Carmen.
mas ele diz toujours devant l'image, nous sommes devant du temps. Pronto, nós diante da imagem estamos sempre diante do tempo. E o que acontece na exposição em Elvas é que nós estamos para lá da imagem, não é? E nós estamos aqui diante de uma experiência, parece-me a mim, porque a exposição como um todo é uma experiência que congrega ali vários momentos que se relacionam com a história da Appleton, a Associação Cultural, e da forma como tu fazes programação. E depois, as obras que ali estão presentes, óbvio que todas têm uma história, mas essa história relaciona-se com um tempo, e o tempo de cada obra. Mas a mim, ali, o que me interessa, não é? Nesta ideia que tu trazes, se o nosso trabalho tem um lado espectral, críptico ou não dito, o meu de certeza que tem sempre um lado espectral que não, nem sempre é muito entendido pelas pessoas. Obviamente que eu acho que todas as obras de arte têm um lado críptico, porque senão não seriam obras de arte, seriam obras de entretenimento, seriam coisas do reino do entretenimento e, claro, do não dito também. E, portanto, quando tu fazes esta pergunta, que lugar é que ocupa o não visível, naquilo que apresentamos? Eu até vou responder pela Joana e tudo, porque nós estivemos lá na visita guiada e estivemos a conversar. Eu acho que o que não está ali visível ocupa um espaço enorme, não é? E talvez até seja o que ocupa mais espaço. É o
É
não
verdade,
visível, não é?
sim, concordo, sim. E no
É
vosso caso em especial, mas sim, mas percebo o que tu dizes.
Não, por isso é que eu dizia que era tudo, não é? É
Sim, a tua
mais do que
resposta foi logo
está.
tudo. Sim.
Exato, mas é nesse
É
sentido,
o...
tudo.
Sim. Sim.
Eu falei dessa coisa, dessa experiência do Greco, a propósito de uma parte do livro do Berman, em que ele fala do deslumbramento que teve também a ver, quer dizer, mas era uma questão histórica, não é? De haver evangélico e de repente aquela
Evangélico, sim.
embaixo de repente tinha uma pintura que era de adorno só, para a época, não é? O século XV, era uma coisa de adorno, mas que ele, como está nos dias de hoje, aquilo remete-lhe também para o Pollock, porque de repente é um vermelho cheio de pintas e não sei de quê. E foi, pronto, e foi por isso que eu me lembrei, não é de todo
Não, mas fez todo sentido mesmo para
sombro.
quem. Não, mesmo para quem não lê o livro, essa tua relação é muito interessante porque essa coisa do que está por trás e do que do, mas de uma maneira quase direta, não é? De tu sentires a presença da pessoa, não é? Que para ti era quase um mito, não é? Era um mito,
Exato.
não é?
Era, de repente, o Deus desapareceu e apareceu o homem. Um bocado isso. Mas que me deu uma dor assim no peito, como se esse homem fosse Deus.
Então, Joana, Susana, como definem o papel do espaço negativo, vazio, silêncio, escuro, situação que se aplica a ambas as apresentações, embora na natureza sejam diferentes, na construção de uma experiência sensorial? Isto num sentido mais lato.
Então, se
Se calhar.
calhar agora começo eu, não é?
Ah,
Já que a Joana ficou com a bola no fim.
está bem. Sim, isto é assim que vão jogando. Da última larga a bola, passa a outra.
Bom, não falando só da obra que está em Elvas, mas também, não é? Não a esquecendo, para mim o espaço dito negativo, não é? O vazio, o silêncio, o escuro, são muito importantes na construção de experiências sensoriais no âmbito do meu trabalho. E muitas vezes eu usei-os, estas qualidades ditas do espaço negativo, como um espaço que pode facilmente ser ocupado pelas mulheres, por exemplo, porque nós pensamos principalmente na linguagem da escultura do século XIX para a frente, sempre foi um espaço que as mulheres escultoras utilizaram e que muitas o utilizaram como um espaço de força, de um outro tipo de força, de um outro tipo de utilização. Aqueles materiais da pedra, do materiais que ocupam espaço, ocupam peso, e de repente tu tens esses espaços negativos do vazio, do silêncio, do escuro, ou espaços que ninguém quer utilizar. E que de repente são qualidades tão boas, tão apetitosas de serem utilizadas e construírem experiências artísticas tão fortes. Foi isso sempre me interessou.
Joana.
Eu não sei se foi sempre, mas agora que estou neste lugar quase abstrato, que não é abstrato, mas que vem de um prazer, não é? E que me dá gosto dizer que tenho prazer também porque sou mulher, não é? Usar a palavra prazer choca às vezes de uma maneira que me dá muito gosto dizer que tenho muito prazer. Prazer em fazer, tenho prazer em mostrar. Portanto, a última exposição chamava-se assim, My Pleasure. E que eu escrevi também na folha de sala dessa exposição uma frase que é o que me acompanha, se calhar, ainda hoje e que tem relação com isto, que é: talvez este trabalho seja uma ambição de encher o vazio de silêncio, pensando que o silêncio é o tal tudo, não é? É o meu tempo e o tempo de quem vê. E então há um vazio que eu não quero que exista. E quero encher esse vazio desse silêncio que é uma calma, uma. Quer dizer, o silêncio é tudo, não é? É poder estar, não é? É o tempo. É o tempo. E a atenção.
Sim,
Acho que é isso.
e também é um luxo o silêncio, tal como o
Pois,
tempo,
são dois pontos
exatamente.
principais. Devia ser um direito.
Sem dúvida. Bom, aí está bonito este podcast. Quando uma obra é deslocada para novos espaços, transforma-se inevitavelmente. Sentem que esta exposição, num tempo e espaços que vão mudando, pode recontextualizar ou atribuir novos significados a essa obra ou mesmo ao vosso trabalho?
Já nestou.
Sem dúvida. Isso aí não há dúvida nenhuma. Principalmente neste caso, em que o espaço onde a obra foi instalada é tão diferente, há mesmo essa recontextualização e há essa transformação, apesar da essência manter-se. No entanto, eu julgo que a essência mantém-se e a experiência é diferente, porque para quem já conhece o espaço. A surpresa é menor, talvez.
Eu não sei se a surpresa é menor. A surpresa é relacionada com essa ideia de vazio, e para quem não conhece o espaço,
Pois, há outra coisa.
o feedback que eu consegui apanhar foi: eu não, eu sei que está ali um espaço lindíssimo e não o consigo apanhar,
Exato.
porque ele está-me sempre a fugir. E eu achei isso tão interessante, do género: uau, eu nunca tinha tido esta camada que é. A minha obra impede de conhecer aquele espaço na sua totalidade, ou seja, por mais que se esteja ali, o que é dado é pouco para se ter essa experiência espacial na sua totalidade. E eu achei isso muito interessante.
Eu acho que depois sim, no caso da tua obra, a mudança de espaço acrescenta mesmo uma outra variável
Sem
que não
dúvida.
existe na Appleton, não é? Quando foi apresentada na Appleton, o que estava ali era o que estava ali. E aqui há outra variável, pronto, não estou a falar muito porque
Pois
tu
claro.
não queres que eu fale. Joaninha.
Pois eu com este trabalho, imaginando que continua a ser que no fundo aquela pintura não se pode dissociar daquela pedra, estão sempre juntas. Na verdade, quer dizer, nunca será a mesma coisa, mas é. Trabalharei, seja como for, onde for, o lugar, para que a essência, usar as palavras da Suzana, seja a mesma. E, portanto,
Mas no teu caso, tu vais a Castelo Branco, não é? A Sana não. Estamos aqui a pôr a hipótese, não é? De repente resgatares a tal obra que não conseguiu entrar no MAS. Estás a refletir sobre isso.
Não, eu para mim a minha reflexão em relação a essa fazer aquilo tem um tempo, se aquilo tiver lá a data, aquela peça existe, portanto,
E
é
continua a
aquele
fazer sentido para ti mostrá-la, tendo em conta.
mostrar sim, porque existe, existiu, não é? Mas fazê-la, não. Portanto, eu hoje não faria aquilo. Portanto, se aquilo está em 2015, é uma vivência, é um momento em que faria, em que, pronto, em que eu fiz aquela obra e pronto, é como levar, fazer uma antológica de não sei do quê, levar uma coisa de 88, sei lá, 88, não sei, que era assim, mas imaginando, falando só daquilo que está agora em Elvas. Eu acho que eu tentaria sempre que se conseguisse sentir, ou que eu conseguisse sentir a mesma coisa que sinto, porque eu acho que ele está muito bem, apesar de estar mal engradado à tela. É que minha culpa.
Eu acho que ninguém repara nisso, Joana, mas só tu.
Pois, espero bem que sim.
Eu acho que os nossos ouvintes não vão reparar nisso, com certeza.
Quer dizer, agora que tu falaste, se calhar vou lá. Deixa ver a tela da Joana.
No meu caso, é,
Vou aqui rever o
é
vosso, pronto.
simpático poder dizer que é preciso ter ali tempo, despender tempo, porque eu posso dizer o que é que está ali, descrever tal e qual como já fiz, e pronto, e acho que o importante, o que pode acrescentar àquilo que se vê imediatamente é o tempo que a pessoa despende, para sentir, seja o que for, e ver o conjunto, porque eu considero aquilo. Na verdade, agora comecei a pensar nisso, se calhar isto é indireto, este pensamento. Acho que aquilo é uma obra única. A pedra e a tela são a mesma obra. Pensei a mesma coisa, portanto, noutro lugar, tentarei sempre pô-la de maneira que consiga sentir qualquer coisa semelhante, ou melhor.
Bom, agora questões mais práticas antes de ir à pergunta final. Durante o processo desta exposição, desafios específicos enfrentaram? A Joana ainda não falou especificamente nos desafios, já foi falando. A proposta curatorial e o contexto específico colocaram-vos questões novas, técnicas, poéticas ou até éticas. Tiveram impacto na forma como repensaram o vosso trabalho? Agora és tu, Suzy.
Ora bem, bom, eu não tive assim nenhum desafio no sentido negativo, mas tive um processo bastante interessante. Houve uma parte que foi pensar a adaptação da obra para aquele espaço específico que fisicamente tem qualidades muito diferentes da box, da Appleton Box, exatamente. Portanto, e que se por um lado o som na Appleton Box remetia quase para um final de noite numa discoteca, em termos acústicos, visuais, nesta sala coberta com azulejos, com chão de madeira. Conversei bastante com o Iari sobre se alguma coisa tinha que ser alterada e se fazia sentido a forma, ou seja, a forma de adaptação. Por outro lado, foi muito interessante o processo de conversar com a Joana sobre o texto. Até porque a Joana é uma pessoa com quem eu trabalhei. No programa de itinerâncias de Serralves e com quem, por causa disso, desenvolvi uma amizade muito especial e é uma pessoa com quem eu gosto de trabalhar, portanto, essa parte foi ótima. As questões novas, do ponto de vista poético, talvez tenham vindo no dia da inauguração, ou seja, são a posteriori. E também é interessante que a nossa visita guiada também me trouxe algumas questões, e que me fizeram repensar o trabalho. Agora, repensar o trabalho, lá está, não fez com que a essência fosse alterada, mas foi um processo de repensamento bastante, interessante e eu diria acumulativo no bom sentido.
Joana?
Pois comigo foi diferente porque eu tive mesmo que alterar mais ou menos tudo, não é? Porque havia a questão, podemos dizer, não é tudo, não é? Eu também acho que já disse
Ah, tu
no
podes dizer, acho que no teu caso é
início,
diferente,
e
é.
eu já falei nisso, não é? Porque a proposta inicial era repor o Peugeot 404 que expus na Appleton em 2016. E que se chegou a determinada altura à conclusão que
Não passava na entrada do.
não se conseguia pô-lo lá dentro, que não passava na porta e que era impossível.
E
E
precisou de
portanto.
ser mesmo impossível, não é? Porque estávamos mesmo a lutar por isso.
Depois, e pronto, e era não dava. Tínhamos que partir aquilo tudo, que foi o que aconteceu aqui em Avis quando eu mostrei a primeira vez e que falei com o engenheiro.
E
Como é que
partiu
eu
uma
ponho o carro
parede.
lá dentro E falei imensa poesia sobre a importância de ter o carro dentro de um lugar fechado e que tinha mesmo que estar dentro daquela sala, como é que eu fazia, e ele olhou para mim e disse assim: então, partimos aquilo tudo? E assim foi, partiu o parede todo, depois
Foi pena,
reconstruiu.
não. No museu não podemos partir.
Isso foi aqui em Visp, foi a primeira vez que foi mostrado o carro. Portanto, já foi duas vezes. O que aconteceu é que, entretanto, o tempo e a história e tudo, o facto de eu não poder ter ali o carro, eu tinha, já uma vez aqui na oficina, eu tinha feito uma experiência com o interior, o miolo do carro, que são pás de zinco, aquelas pás que apanham as cinzas das lareiras e assim, são quase 200 pás. Cada uma com uma pintura dos desastres de guerra do Goya, retirado, uma pintura não, um
Uma
personagem
personagem.
retirado de uma, às vezes repetida, muitas vezes pintado com outras cores, todas elas, e de outra posição, ou para ser, para assim, mas pronto, há uma relação com o Goya, porque o Goya tem uma das suas gravuras dos desastres de guerra, se chama Yellow Bee, eu vi, e eu de certa forma também vi, não é? E então considerei que podia roubar a Goya, esses personagens. Pronto. Mas isso era tudo numa altura, não é? Foi em 2015 e eu tentei, agora desta vez, expor as pás, todas amontoadas, fazer assim um monte de pás, de lixo, uma coisa assim misturada, ainda com o som também, que é um som que eu gravei em Jenin, no norte da Palestina, uns amigos a tocar e a cantar alaúde e não sei o quê. E pronto, e comecei a montar aquilo e estava-me a fazer uma confusão danada, mesmo muito, não estava a gostar nada daquilo. E depois, graças a Deus, Nosso Senhor Vera Appleton, que me disse: tira isso daí, tira, se não estás a gostar, tira. E deste-me assim mais força. E eu fiquei encantada porque eu realmente não queria e sofro um bocado desta patologia de às vezes fazer coisas que não quero e vou-me embora e cabeça assim para baixo e estou a fazer uma coisa que não tenho força suficiente ou lá o que é para dizer não, isto não é assim. Na verdade, nos dias que correm, aquilo continuava a ser o mesmo tema, não é? Eu não podia fugir daquilo. E pronto, não me fazia sentido nenhum estar a fazer aquela ilustração. E portanto surge a pintura e surge a pedra nesse período de. Pronto, havia a ideia de pôr uma pintura também, não era o carro e uma pintura, mas mesmo a pintura que eu queria pôr é enorme, também não cabe. Caberia,
Teve a
mas
cabia.
ficava mal
Aí
naquelas
já foi
pernas.
uma decisão mais formal, não é? Aquela caber
Sim,
cabia.
acho que sim. A verdade é que o que aconteceu foi ótimo, o que me obrigou a fazer uma coisa muito mais verdadeira com hoje, com o que eu sinto hoje sobre aquele lugar e sobre a minha forma de trabalhar também. Portanto, aquilo ficou uma obra de hoje, que é o que é, e pronto, eu fiquei mesmo contente, eu estou mesmo contente com aquilo, não faço ideia do que as pessoas pensam ou não pensam. Pronto, gostava que gostassem muito, não é? Mas eu acho que aquilo está digno e ainda
Minhas queridas, para acabar, estou a falar com duas artistas que se assumem, que assumem posições políticas através da sua obra, porque claro que sim, tem sido repetido que toda a obra é política, mas nem sempre os artistas têm essa posição assumida, não é? Vocês falam, ouve-se a vossa voz. Querem abordar um bocadinho, um pouco esta dimensão do vosso trabalho? Para além do que apresentam nesta exposição, ou incluindo, como queiram, porque acho que é uma dimensão muito importante, porque acho que ambas têm voz e têm uma voz ativa, e não basta ser, às vezes é preciso mesmo fazer por e mostrar, não é?
Para mim, é uma coisa tão natural como respirar. Quando eu comecei a trabalhar no final dos anos 90, o panorama era bastante diferente do que é hoje. E na altura estávamos numa fase em que assumir posições políticas não era o que estava mais na moda, digamos. Nós tínhamos alguns artistas, tanto imaginem, tanto anos 90, com questões mais formais da pintura e da escultura. Depois tinham uma geração acima da minha, que um bocadinho mais combativa e mais, obviamente, politizada e que ia buscar muito referências a pensadores e que as colocava na sua obra. E depois a minha geração. Recordo-me que ouvia comentários do género: ai, o teu trabalho é muito interessante porque é feminino. Não é feminista. Pronto, e nessa altura, estranhamente, feminista ainda era uma coisa má, feia, feia de ser. Deviam estar com medo que não sei o que é que as pessoas imaginavam, principalmente homens, que era um trabalho feminista. E isto para dizer o quê? Que aquilo que eu faço não é diferente do que eu fazia. Aliás, uma das minhas primeiras obras, que foi comprada pelo Ivo Martins e está em depósito em Serralves, as Joias Íntimas, ainda hoje é algo incómodo, tem que se pensar onde é que vai ser mostrado. E se
Queres
calhar
falar-nos um
dizer
bocadinho
mais.
sobre essa obra?
São um conjunto de joias para serem usadas na intimidade. Que podem, não sei se podem. Mas em tudo poderiam e talvez possam ser usadas na intimidade. O que é interessante é que, se pensarmos em 97 ou 96, não, o ano em que eu os fiz, comparando com hoje, talvez hoje teria mais problemas em mostrá-las que em 96. Pronto. E nada em mim mudou. Isto para dizer o quê? Que o trabalho que eu faço, mais do que por ser uma bandeira política, é porque é uma reflexão sobre o lugar onde eu estou e de onde eu venho. Ou seja, o facto de eu ser uma mulher artista, de Lisboa, que nasceu em Portugal, que veio de uma classe média, ou seja, o sítio de onde eu venho e aquilo que eu faço e aquilo que eu tenho que confrontar é muito. É o ponto de onde eu parto. E daí. Daquilo que eu vou conhecendo e aquilo com que eu me vou cruzando, as coisas que eu leio, que eu vejo, as pessoas com quem eu falo, fazem-me assumir posições políticas, porque eu acho que uma artista ou um artista tem que ser um ser ético no mundo. E é a partir daí que se relaciona com esse mundo. E, portanto, eu não tenho uma posição política por ser do partido A, B, C, D, ou por isto, por aquilo ou por aquilo outro, mas simplesmente porque sou uma pessoa no mundo. E uma pessoa que vê as coisas do seu ponto de vista, é o ponto de vista que eu posso ver. Mas o meu ponto de vista também me permite ouvir os outros e integrar esses pontos de vista no meu trabalho. E faz também com que eu possa, e me interesse muito, trazer e devolver, quase numa atitude de trabalho forense, trazer e devolver coisas que foram consistentemente apagadas e que vão sendo consistentemente apagadas da nossa vista, da nossa percepção, do nosso dia a dia. E é isso que me interessa bastante.
Ok. Quer dizer, não é muito diferente da Susana, não é? Eu vivo no meu tempo e sou artista, portanto, produzo coisas. Preocupo-me, com o que está à minha volta, não é? Com o lugar onde estou, que na verdade é o planeta Terra. E, portanto, quer dizer, eu não consigo fazer, seja o que for, sem pensar, mas. Porque é que eu estou a fazer isto agora aqui e não estou a fazer, como eu contei há pouco, não é? Dos céus azuis e não sei o quê, e de repente às tantas eu já não consigo usar essas cores. Não, não consigo, porque eu estou neste, quer dizer, nós estamos neste momento, a viver um mundo onde justamente
Quer dizer, tão distópico, tão onde as negociações não servem para nada, a diplomacia não serve para nada. Estamos a viver um momento muito complicado de explicar, provavelmente, aos nossos filhos e netos o que é que isto significa, que é quem tem mais bombas atira bombas, quem não tem, não há conversa, por isso é que é muito importante e sinto-me muito importante tu fazeres isto e esta conversa. Porque também é político, não é? Fazer um podcast e pôr as pessoas a falar e conversar umas com as outras. Porque realmente eu estou verdadeiramente muito assustada com o caminho que isto leva.
Estamos todos, não é?
Mas eu não deixo
Viva.
de produzir, não é? Portanto, isso reflete-se depois no. Tem a ver com o meu corpo, não é? Com a minha visão das coisas e do que eu sinto em relação, sei lá, na verdade sinto-me muito perto. Eu acho que isto da política e de um artista ser político, eu não tenho, pá, não sou nada panfletária nem coisa nenhuma, nem me interessa nada ser partidário disto também ou daquilo, embora apoie muitas vezes publicamente. Por exemplo, um trabalho que eu fiz que foi num cargueiro para o Oceano Atlântico. E a minha ideia era um bocadinho aquela coisa de ir para o não lugar e o lugar e o que é isso, estar no mar e tal. E o mar, essa dimensão, esse azul. Ia por essa, primeiro por essa coisa. Mas de repente, não é de repente, enquanto lá estou, eu estou dentro de um cargueiro, não é? O que é um cargueiro? Um cargueiro tão, aqueles contentores todos, quantos cargueiros Portugal tem com a bandeira mesmo fixada em Portugal, porque nós temos muito mais do que aqueles que estão listados. Quer dizer, tudo isso de repente transformou-se, foi a minha vivência ali naquele lugar, transformou-se imediatamente numa coisa política. E como é que eu transformo toda esta coisa? Primeiro, era no Oceano Atlântico. Então eu vou para o Oceano Atlântico e não falo da história do Oceano Atlântico? Como assim? Não pode ser. Não é? Eu tenho que saber um bocadinho, ou tenho que, ou no meu trabalho tenho que lá estar de alguma maneira isso. Depois era o trabalho daquelas pessoas que, no fundo, vão no navio, mas depois o que interessa é nos portos, e depois é quantas coisas não passam nos cargueiros, e tudo isto não está como agora neste preciso momento. Se o Irão resolve fechar o Estreito de Hormuz, que se calhar é a única coisa que pode fazer, não sei se não é o fim do mundo, porque como isto tudo se liga é por capital e o dinheiro e não sei o quê, aquilo fecha, é por onde passam todos os cargueiros, praticamente, e a China, isto. Sei lá, no fundo, o meu trabalho é reflexo da minha preocupação, da minha vida, de quem eu sou. Também sou uma menina da burguesia, da média burguesia de Lisboeta, intelectual, engajados politicamente, portanto, naturalmente, fui-me construindo assim, não é? Acho que somos todos, pronto, é um evidente, não é? Quando fazemos as coisas honestamente, sai político.
Há aqui uma dimensão que a Joana falou que me parece muito preocupante e que é muito diferente daquilo que nós alguma vez vivemos ou que os nossos pais, que ainda estão vivos, tenham vivido. E que é o seguinte: quando agora a Joana estava a falar no Estreito de Hormuz, e que o mundo vai acabar. Eu, quando era menina, o meu avô, do lado da minha mãe, que já faleceu há bastantes anos, era oficial de máquinas na Marinha Mercante e trabalhava em petroleiros suecos, incluindo durante a Segunda Guerra Mundial. E falava precisamente dessas viagens e ao fim e ao cabo, da importância que tinha passar ou não passar e o que é que acontecia por aí fora. E tu estavas a falar nisso, e eu pensei que estranhamente e distopicamente parece que estamos a entrar numa dimensão completamente assustadora, a que nós só sabemos chamar de distópica, em que temos estes monstros a governar o mundo, em que nada vale nada, é um conjunto de bullies, A verdade é manipulada de uma forma asquerosa, em que as televisões não, por mais que tenham comentadores que estão a toda hora a fazer blá blá blá, mas não têm qualquer preocupação pedagógica. O único canal que eu vejo que tem uma preocupação pedagógica é o ART, e que nem toda a gente tem acesso, e que tem de facto esse lado pedagógico. E isto para dizer e fechar aqui, se calhar, um bocadinho, que é, tanto eu como a Joana, não sei se posso falar por ti, mas sinto um bocadinho que ser artista traz uma grande responsabilidade, mas essa responsabilidade tem este lado de nós não podemos largar este lado de fazer obras que fazem as pessoas pensar, e ter este lado político. Porque nós estamos a viver dias que eu acho que nunca foram vividos antes. Dias realmente muito, 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 muito perigosos. E nós estamos aqui em Portugal e parece que estamos bem, mas se o Estreito de Hormuz fechar, todo o mundo que na verdade funciona a combustíveis fósseis, na sua essência produtiva capitalista, o que é que vai acontecer?
E
Quando
essa
andamos todos
ameaça.
à chapada para irmos abastecer os autocarros, ou os carros, ou seja o que for, ou as ambulâncias, não é?
Exato.
O que é que vai acontecer? E por isso é estranho, porque por outro lado, quando as pessoas acham que a arte é aquela coisa que está no fim, não é? Como agora vimos, que nem sequer já temos um Ministério para a Cultura, a arte é aquela coisa de uns diletantes.
Sim.
Na verdade, eu acho que é a altura em que nós podemos mostrar que realmente podemos ser, no melhor dos sentidos, instrumentos de resistência.
Sim. Eu acho que quando tu
Não é?
dizias não podes falar por mim, claro que o nosso trabalho é diferente, não é? Vocês são artistas, mas eu acho que o papel de quem programa é também
Exatamente.
dar voz e dar espaço a essas propostas, não é? E ter, se calhar, alguma preocupação então, não para cumprir uma agenda, mas para respeitar uma ideologia ética. E garantir que mostra, e garantir que dá voz, e aí tens razão, Joana. Eu acho que este podcast pode ser um veículo para isso. Nem sei o que é que será a próxima temporada, mas provavelmente terá influência, não é? O tempo que estamos a viver, até na escolha de quem tu convidas, não é? Para falar. Portanto, esse será o meu papel, é um papel mais intermédio, mas que também é importante. Era importante que toda a gente que programa tivesse isso em conta, mas de uma maneira verdadeira, não é? Como vocês têm falado, pela verdade, e
Sim.
não para cumprir programas, não para cumprir diretrizes, não é? Porque é
E
verdade, não é?
sim, há outra coisa, Vera, que é importante, que a Joana começou a abordar, mas depois não aprofundámos, que é, por exemplo, a imprensa dedicada à arte é muito limitada, e alguma até bastante facciosa no nosso país. Basta olhar para algumas publicações em que há artistas que não concordam e nunca mais lá aparecem, mencionados, e outras movimentações duvidosas, mas que felizmente acabam rapidamente em Instagrams e outras redes sociais. Mas, na verdade, o que há é uma falta enorme de debate e de conversa. E se calhar os podcasts e outras ferramentas, como fóruns, como encontros, podem dar voz.
É verdade.
E capacidade reflexiva, de reflexão através da troca. E eu parece muito importante neste momento, mais do que nunca, as pessoas associarem-se, as pessoas unirem-se, as pessoas colaborarem e partilharem. É a única maneira de nós resistirmos, na verdade.
Tens toda a razão. Sim.
Já agora, eu queria vos dizer esta coisa de que eu já disse há bocadinho, que no outro dia era muito bonito e que era dentro de um convento e que me foi cedido pela Câmara Municipal de Avis. Eu aqui, justamente por isso, porque ele é muito bonito, porque tem espaço, Organizo aqui uma pequena programação, justamente onde as pessoas podem, ou os artistas mais novos, ou uns mais novos, mas depende, pode ser, não tenho nenhum critério específico, mas quer dizer, na verdade tenho um critério, a pessoa que vem trabalhar para aqui tem que saber efetivamente o que é que está a fazer, porque aqui não é engajar com os corredores ou com isto ou com aquilo, não pode ser por agenciamentos e não sei o quê, vem para aqui trabalhar e ter esse tempo reflexivo. E para além disso, organizei desde o ano passado uma coisa, justamente um seminário entre artistas para falarmos uns com os outros, termos esse tempo, e este ano vai haver outra vez. Durante 4 dias estamos aqui a falar, dois a dois, e pronto, e falar o que é que nos move, não é? E que também é importante, é assim, mas o que é que fazes, vais para onde? Porque às vezes há esse momento acho que é importante. Cada
É.
vez estamos mais sozinhos, não é?
É. É importante os artistas associarem-se aos galeristas, associarem-se aos espaços, associarem-se, não é? A todas essas estruturas que vão nascendo e que esperamos que se mantenham vivas, não é? Para terem uma voz mais forte,
Sempre na luta.
sempre na luta. Obrigada então, Joana, obrigada, Susana, por este bocadinho tão bom e tão importante.
Foi um prazer.
Muito obrigada, Vera, por fazer isto.
E um grande beijinho e continuamos juntas, não é? No diante do tempo.
Sim, continuamos juntas.
Então vá, um grande, grande beijinho às duas. Adorei.
Beijinhos, beijinhos,
Obrigada.
Joana também,
Beijinhos,
beijinhos.
beijinhos.